Amigas e amigos, bem-vindas, bem-vindos ao podcast O Outro Lado da Notícia. Eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e escritor, historiador. Eu quero comentar com vocês um pouco de um tema que eu tenho feito alguns artigos, algumas análises no meu site www.outroladodanoticia.com.br, que é um pouco desta polêmica em torno do Movimento 65, criado pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que é uma ideia de agregar amplos setores da sociedade, representantes populares, democráticos, patriotas, enfim, formar um movimento, né, como diz o nome, com o sentido exatamente de transmitir a ideia de que o Brasil precisa de uma defesa vigorosa contra a ofensiva da extrema-direita, contra o projeto de poder do bolsonarismo, essa aliança que se formou aí entre bolsonarismo, lavajatismo e que tem o ministro da Economia, o Paulo Guedes, como uma espécie de vértice de tudo isso. Evidentemente que, do ponto de vista do poder, quem manda efetivamente são essas duas facções, do Bolsonaro e do Guedes. Há uma confluência em torno do programa de governo do Paulo Guedes. Mesmo a direita, chamada direita de centro, como eu costumo dizer no meu canal no YouTube, Outro Lado da Notícia, Oswaldo Bertolino, é uma direita que procura se diferenciar da extrema-direita, mas nessa questão do programa de governo, na questão aí dos projetos do Paulo Guedes, há uma convergência. Ou seja, a direita se une em torno do projeto econômico do Paulo Guedes. E tem o problema, evidentemente, do choque de facções entre Sérgio Moro e Bolsonaro, que representam as facções, as milícias bolsonaristas e as milícias lavajatistas. Agora, tudo isso tem um peso muito grande no cenário político. Eles são resultado, né, são a síntese da marcha golpista iniciada ainda no final ali do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, quando a marcha do golpe foi posta em movimento. Evidentemente que a Lava Jato, por ter sido o vértice desta marcha, tem mais poderes, e eles fizeram depois um arranjo com o bolsonarismo, tudo em torno do programa de governo aí comandado pelo Paulo Guedes, que é o homem de Wall Street, o homem da escola de Chicago, o homem da catedral do neoliberalismo, do pensamento neoliberal mais radicalizado, mais neocolonial. Para enfrentar tudo isso, o PCdoB entende que é necessário se formar um movimento de resistência. Agora, isso se dá na prática, isso se dá com ações concretas, e as eleições municipais desse ano, sem dúvida alguma, que concorre para agrupar um amplo setor, amplos setores democráticos, patrióticos, para que essa resistência ganhe efetividade, para que ela seja concreta e não simplesmente em cima de projetos, de ideias. Fica aí muito no abstrato, né? Sem ter a concretude, sem ter uma efetividade para que ela possa se realizar na prática. Isso não tem nada a ver com o PCdoB ter escondido o seu símbolo, a foice e o martelo, não tem nada a ver com essa história de que o PCdoB escondeu a palavra comunista. Isso é um discurso desagregador, um discurso, sobretudo, desonesto. Porque basta analisar um pouco a situação que se chega a esta conclusão. O PCdoB já fez isso em outras ocasiões, nas eleições de 1930, por exemplo, no final da década de 20, o PCdoB criou o BOC. Inicialmente era o Bloco Operário, depois se transformou no Bloco Operário e Camponês BOC. Mais adiante, para enfrentar o nazifascismo e pôr ponto final na ditadura do Estado Novo, adotou a União Nacional. Eu escrevi as biografias do Pedro Pomar e do Maurício Grabois, que foram dirigentes do PCdoB naquele processo todo, e o que se fez ali foi exatamente o que está se fazendo agora. Havia necessidade de uma ampla unidade, de uma ampla ação de forças democráticas e patrióticas para enfrentar aquela situação. Depois houve outros episódios, mais recentemente contra a ditadura militar, contra o Paulo Maluf, que era o candidato do Colégio Eleitoral, que depois houve a eleição do Tancredo Neves, a Nova República, e também a Frente Brasil Popular, que elegeu Lula em 2002, mas que vinha sendo organizada desde 1989. E em 2002 já não era mais Frente Brasil Popular, mas tinha esse embrião, essa ideia de frente democrática, patriótica, uma frente ampla para isolar e derrotar o neoliberalismo, que foi o que acabou acontecendo. Acabou acontecendo também lá no episódio, né, da luta contra o Estado Novo, contra o nazifascismo, aconteceu também com a ditadura militar. E agora o Brasil se vê numa outra situação em que precisa de unir amplas forças democráticas e patrióticas para enfrentar a situação. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é analisar o papel do Partido Comunista do Brasil. É partido. E como partido ele faz política. E a política desse momento é uma política de frente ampla. Não tem absolutamente nenhum pingo de verdade. A direita até se compreende que ela faça esse jogo rasteiro, anticomunista e tudo mais, se aproveita da situação, porque não tem caráter, não tem moral, não tem, enfim, nenhum compromisso com os fatos, com a realidade. Agora, infelizmente, como aconteceu em outras ocasiões, agora também acontece de setores da esquerda fazer o mesmo discurso, fazer o mesmo proselitismo, que no fundo tem um ranço anticomunista. Eu fiz uma série de artigos sobre isso lá no meu site www.outroladodanoticia.com.br. Peço para vocês dar uma lida, dar uma olhada, e oportunamente eu vou comentando mais sobre essa questão que é tão importante, tão vital para o país neste momento. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos, divulgue esse podcast, conto com a participação de todas e de todos. Até a próxima!